Edição da noite.
Ao longo da hora, reações e análise à decisão dos Estados Unidos, que marca esta quarta-feira. Donald Trump declara Jerusalém capital de Israel. A comunidade internacional reage com desagrado à posição norte-americana, com o primeiro-ministro israelita ao lado da Casa Branca. Para escutar um alerta do ex-economista-chefe do Banco Mundial, Branko Milanović, sobre o combate à desigualdade, são também destaque esta noite as palavras da especialista em hidrologia e alterações climáticas, Selma Guerreiro. Os períodos sem chuva vão aumentar e as secas vão ser cada vez mais problemáticas na Península Ibérica. Já daqui a pouco, tempo para ouvir a reportagem Renascença em Viseu, distrito afetado pelo fenómeno de seca que atinge Portugal. Está com a edição da noite. Seja bem-vindo.
Renascença, a par com o mundo.
Jerusalém é a capital de Israel, palavras do presidente norte-americano. Donald Trump anunciou ao final da tarde que os Estados Unidos passam a reconhecer Jerusalém como a capital do Estado de Israel, naquela que diz ser a melhor decisão para os interesses dos Estados Unidos e para a paz no Médio Oriente. Na declaração que fez a partir da Casa Branca, o líder norte-americano lembrou que muitos presidentes prometeram a medida, mas a mesma nunca avançou. Trump sublinha que, depois de décadas de renúncias, não ficou mais perto um acordo de paz duradouro entre Israel e os palestinianos.
Yet for over 20 years, every previous American president.
Durante mais de 20 anos, todos os anteriores presidentes dos Estados Unidos recusaram transferir a sua embaixada para Jerusalém ou reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Contudo, os registros estão aí. Ao fim de mais de 20 anos de conflito, não estamos mais perto de um acordo de paz duradouro entre Israel e os palestinianos. Seria muito errado assumir que repetir a mesma fórmula iria agora produzir um resultado diferente ou melhor. Por isso determinei que é tempo de oficialmente reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.
Donald Trump defende um grande acordo para israelitas e palestinianos, garante que os Estados Unidos vão apoiar uma solução de dois Estados, se tal for acordado pelas partes.
Esta decisão não significa afastarmos do nosso compromisso de facilitar um acordo de paz duradouro. Queremos um acordo que seja um bom negócio para israelitas e para palestinianos. Não estamos a tomar qualquer posição de um estatuto final, nomeadamente sobre as margens de uma soberania de Israel sobre Jerusalém ou uma resolução sobre fronteiras. Essas questões cabem às partes envolvidas.
O presidente norte-americano Donald Trump, de imediato a reação do presidente da autoridade palestiniana, afirmou que com esta decisão os Estados Unidos abdicam do papel de mediador para a paz. Mahmoud Abbas defende que Jerusalém é a eterna capital do Estado da Palestina. Já o primeiro-ministro israelita considerou a decisão de Trump um marco histórico. Benjamin Netanyahu saudou o que diz ser uma corajosa resolução do presidente norte-americano e apela a que outros países sigam o exemplo dos Estados Unidos. Por seu lado, a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, admitiu a séria preocupação do bloco comunitário quanto a esta decisão. A chanceler alemã Angela Merkel declarou que o governo de Berlim não apoia a decisão do presidente norte-americano por considerar que o Estatuto de Jerusalém só pode ser negociado no âmbito de uma solução de dois Estados. O governo britânico de Theresa May considerou que o reconhecimento de Jerusalém não é útil em termos de perspectivas de paz na região. E o presidente francês Emmanuel Macron diz que a medida vai contra o direito internacional e todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Precisamente as Nações Unidas sublinham que não há alternativa à solução de dois Estados. O secretário-geral António Guterres garante que tudo fará para apoiar os líderes israelitas e palestinianos no retomar das negociações.
In this moment of great anxiety, I want to make it clear.
Neste momento de grande ansiedade, quero deixar bem claro que não há alternativa à solução de dois Estados. Não há plano B. É apenas percebendo a visão de dois Estados que vivem lado a lado em paz, segurança e reconhecimento mútuo, com Jerusalém como capital de Israel e da Palestina e todas as questões finais relativas ao estatuto resolvidas permanentemente através de negociações, que as legítimas aspirações dos dois povos serão alcançadas. Pela minha parte, enquanto secretário-geral, farei tudo o que estiver ao meu alcance para apoiar os líderes de Israel e da Palestina a regressarem a negociações significativas e a perceberem esta visão de uma paz duradoura para os dois povos.
As palavras de António Guterres. Já a Amnistia Internacional diz que a decisão de Trump é irresponsável. Pedro Neto, diretor executivo da organização em Portugal, sublinha que a medida poderá complicar ainda mais a situação naquela região do globo.
Donald Trump tem ignorado até os conselhos daquilo que nós consideramos os seus aliados, que são os menos recomendáveis, como a Arábia Saudita e o Egito. Preparando-se para fazer esta mudança da embaixada para Jerusalém, está a incendiar um território que vive numa paz conflituosa. E creio que Donald Trump podia concentrar-se mais em não dar cobertura às violações graves de direitos humanos dos palestinianos. E esta decisão vem num timing que é completamente irresponsável e que é gratuito, é escusado.
Pedro Neto, da Amnistia Internacional. E na opinião do embaixador Seixas da Costa, a decisão de Trump vem criar desequilíbrios no Médio Oriente, colocando os Estados Unidos num dos lados do conflito. O antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus começa por sublinhar que, com esta medida, o presidente norte-americano tenta desviar atenções de alguns problemas internos.
Donald Trump está com algumas dificuldades no plano de política interna e já estava à espera que uma qualquer decisão com repercussões na ordem externa pudesse vir a surgir como uma espécie de argumento de contraponto para fazer divergir as atenções. Mas estou certo que uma decisão destas é uma decisão que desagrada profundamente ao State Department, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros americano, porque faz perder aos Estados Unidos o mínimo de leverage, de capacidade de influência, nomeadamente em qualquer processo de paz. Não nos podemos esquecer que Donald Trump desde o início disse que uma das missões a que se propunha na sua política externa era tentar ser um equilibrador, digamos, negocial para o processo de paz do Médio Oriente. Ao tomar uma decisão destas, desequilibra completamente a posição americana e coloca os americanos de um dos lados, como aliás nós sabíamos que estavam, mas pelo menos até agora disfarçavam.
Nestas declarações à Renascença, Seixas da Costa recusa a ideia defendida por Trump de que a decisão de assumir Jerusalém como capital de Israel irá contribuir para o processo de paz.
Ao tomar esta decisão, não há nenhum elemento de natureza racional que sustente aquilo que Trump disse no seu próprio discurso, no sentido de dizer que isto é um elemento para a paz. Não é. Este é um elemento que é que liga uma contribuição para a guerra, se ela eventualmente viesse a ter lugar. E, portanto, tudo isto é contraditório, e só não é contraditório porque é Trump. E quer dizer, portanto, as coisas, quando saem da administração de Trump, não têm necessariamente a ver com uma lógica normal das coisas. Veremos em que medida mais esta acha para a fogueira acabará por ser ou não trágica para o processo. Já não lhe chamo processo de paz, porque acho é uma ironia chamar processo de paz à questão do Médio Oriente.
Apesar de serem expectáveis declarações agressivas, uma resposta agressiva por parte dos responsáveis palestinianos, Seixas da Costa não prevê que a decisão de Trump venha a refletir-se em confrontos muito violentos na região.
No plano retórico, nós vamos com certeza assistir a uma unidade do mundo árabe contra esta decisão. Neste momento, tendo em conta tudo o que se está a passar no Médio Oriente, e tendo em conta que também já houve uma evolução, quer por parte da autoridade palestiniana, quer por parte até do Hamas, com o qual a autoridade palestiniana fez recentemente um acordo, não podemos excluir que haja digamos, confrontos de rua, que naturalmente vai haver, etc. Não estou a presumir uma espécie de uma grande intifada, como aconteceu no passado, com consequências de natureza securitária muito forte. Particularmente porque Trump também teve o cuidado de dizer que esta decisão é uma decisão que vai iniciar-se no tempo e, portanto, criou aqui um certo espaço para a reação antagónica.
A opinião do embaixador Seixas da Costa, no dia em que Donald Trump anunciou que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como capital de Israel. Precisamente sobre Donald Trump fala o ex-economista-chefe do Banco Mundial, na entrevista à Renascença, Branko Milanović, sustenta que nos Estados Unidos há uma mistura entre plutocracia e populismo. Noutra passagem essencial de uma entrevista à Renascença, Milanović defende que os instrumentos de combate à desigualdade estão gastos. No livro A Desigualdade no Mundo apresenta uma nova abordagem à globalização, resumida aqui em breves minutos, em conversa com a jornalista Sandra Afonso. O antigo responsável do Banco Mundial fala da classe média dos países desenvolvidos, que vai continuar estagnada, e dos movimentos migratórios que se vão manter durante as próximas décadas. Logo, Branko Milanović começa por explicar quem ganhou a final com a globalização.
Well, depends actually how you define what is winning and what is losing.
Bem, depende do que se entende por vitória e por derrota. Se se entende que o rendimento hoje é mais alto que há 20 ou 25 anos atrás, então não temos agora um número significativo de pobres no mundo e podemos dizer que todos ganharam. Mas se a definição de vitória são as pessoas que ganham mais agora, em termos reais, comparativamente com o passado, então os vencedores óbvios são a classe média da Ásia e o 1% do topo mundial, ou os 5%.
Escreve que nos últimos 25 anos surgiu uma nova classe média de amplitude mundial, sobretudo chineses ou asiáticos. A China está a posicionar-se cada vez mais como uma potência económica em ascensão, mas o povo continua politicamente conformado, como se explica.
But the people remain politically conformed. How to explain this?
Okay, yes, this is true. China is now becoming, of course, richer and richer, and there is, of course, a middle class.
Sim, é verdade. A China está a tornar-se cada vez mais rica e a classe média também está a crescer. Mas é preciso também compreender que esta classe média chinesa continua significativamente pobre em comparação com a classe média europeia. Apesar de ter ganho com a globalização, tem agora um rendimento muito superior ao que tinha. Continua atrás dos países ocidentais, como Portugal.
Such as Portugal, for example. So China is still poor.
Por isso a China continua
Now,
pobre.
The second question that you asked me is about political.
Sobre a segunda questão, a liberalização política e o crescimento económico. É uma pergunta difícil, porque não é preciso liberdade política para se ficar rico.
It doesn't necessarily mean that you have to have political freedom in order to become rich. You know, there are many countries.
Há muitos países que cresceram rapidamente no passado sem serem democracias. O Chile com Pinochet, Espanha com Franco, Coreia do Sul antes da democracia. O que a China está a fazer não é assim tão surpreendente.
Before democracy, they have all gone very fast. So what China is doing is not surprising from that particular aspect.
O que pode manter a desigualdade na China?
Inequality in China.
China is very high, and of course it is much higher now than that it used to be. And Chinese inequality.
A desigualdade na China é muito maior agora e superior à dos Estados Unidos. É uma desigualdade muito determinada geograficamente, porque temos muito sucesso e riqueza nas zonas urbanas, sobretudo na costa chinesa. Já no interior há milhões de pobres, pobreza extrema na China rural.
On the other hand, there are really millions of people who are very poor. Extremely poor in the inland or rural China. So inequality in China is.
Portanto, a desigualdade na China tem muito a ver com o contraste entre o desenvolvimento rural e urbano.
Rural versus urban development.
Na China vive mais de 45% da população rural. Por isso, a redução da desigualdade neste país é tão difícil e é provavelmente isso que leva também os líderes e o Partido Comunista Chinês a encararem como uma ameaça a desigualdade. Pelo poder errado que evocam e a possibilidade real de estabilidade no país.
Fala em corrupção no futuro como fator de desigualdade.
Penso que a corrupção é um dos fatores significativos que aumentam a desigualdade, não só na China, mas em muitos países, na Rússia, por exemplo, mas também países que produzem petróleo, como Angola e Venezuela, e até há países com corrupção na Europa. A corrupção certamente que contribui para acentuar a desigualdade.
E o escreve também sobre os chamados ricos que pertencem à classe média ou média baixa, que estão agora estagnados, o que deverá prolongar-se por algumas décadas. O que é que lhes aconteceu?
O que eu descrevo são as pessoas nos países ricos, em particular nos Estados Unidos, Alemanha e Japão, que tiveram um crescimento baixo de rendimento real do salário durante o último quarto século. Isto ficou a dever-se a motivos políticos. É também um grande problema para os países ocidentais, porque é um argumento corrente que são pessoas que estão insatisfeitas com a situação económica, com as perspectivas económicas, e podem votar ou já votaram em partidos populistas ou nacionalistas, como na Alemanha, na AfD, Alternativa para a Alemanha, no Reino Unido, no Brexit ou nos Estados Unidos, no Trump. É por isso um tema político e se nada importante ou significativo acontecer que melhore a oposição e, por outro lado, a relação dinâmica da China com estes países continuar, a pergunta é quão sustentável será a democracia se parte significativa da população decidir que a oposição está a ficar pior devido à globalização e votar contra os partidos destes países.
And they vote against the centrist parties.
Como vão gerir no futuro esta estagnação da classe média?
We don't know if the stagnation will happen, But if it does happen, then of course.
Não sabemos ainda se esta estagnação vai acontecer ou não. Se acontecer, vai tornar-se um problema ainda maior, porque se não tivermos crescimento durante gerações num determinado grupo de pessoas, vamos perpetuar essa situação. Tal como é muito difícil hoje ser negro nos Estados Unidos, não se sai dessa situação porque os pais, os amigos, a família estão a viver determinado tipo de vida que não facilita a permanência na escola. Esse é o perigo que estas anomalias ou patologias transmitem pelas gerações.
A plutocracia está a dar lugar ao populismo? Is it giving way to populism?
Bem, essa é uma pergunta difícil. Temos de distinguir entre plutocracia, que essencialmente é a habilidade dos ricos em determinar as regras, incluindo regras legais, e o populismo, que são os sentimentos demagógicos que indicam às pessoas que determinadas coisas podem mudar quando, na verdade, não podem fazer nada. Agora temos, no caso dos Estados Unidos, uma combinação dos dois. O Trump, por um lado, apresenta medidas populistas, diz que altera as regras da OMC, da Organização Mundial de Comércio, e negocia com a China, entre outras, o que são medidas populistas. Mas, por outro lado, reduz os impostos para os muito ricos e quer desregular a economia, o que favorece os 1% no topo. O que é, assim, uma espécie de mistura entre plutocracia e populismo.
of plutocracy and populism.
De fator renda de cidadania, como lhe chama, a vantagem de nascer em países ricos, é responsável por muitos movimentos migratórios. A pressão para migrar está a aumentar?
The pressure to migrate is increasing?
Yes, I think actually migration should not be seen at all as something like a
Sim, penso que a migração não deve ser vista como um fenómeno especial ou único. Não é diferente do movimento de capitais. Os capitais movem-se dos países onde existem a abundância, os ricos, para onde faltam os pobres ou economias emergentes. O mesmo acontece com o trabalho, mas este move-se na direção contrária. Vai dos países onde os salários e o rendimento são baixos para onde são altos. Faz parte do processo de globalização. Agora, como o contraste, em particular, entre a Europa e a África é tão grande, é de esperar que a migração continue durante as próximas décadas. A questão é saber até que ponto a globalização é política e maleável. Mas ninguém deve ficar surpreendido por alguém conseguir fazer 10 vezes mais dinheiro num país do que noutro e decida migrar.
Como podemos reduzir as desigualdades?
Nações-Estado, países individuais, reduziram as desigualdades de diferentes formas pelo aumento dos impostos sobre os ricos, pela tributação do capital, pelo papel dos sindicatos, por tornar a educação acessível a todos e a transferência social. São ferramentas usadas pelos países ricos nos últimos 15 anos. Isto já não é novidade. A questão está em saber se estas ferramentas vão funcionar no futuro, porque os impostos estão limitados devido à facilidade do capital em sair dos países e a tributação do trabalho está no limite, porque as pessoas não querem pagar altos impostos, uma vez que não acreditam na boa utilização do dinheiro por parte dos governos. As organizações sindicais também estão em declínio. No futuro, acredito que vamos ter que nos esforçar mais em equilibrar o capital humano e financeiro para que a redistribuição do rendimento não seja tão elevada como hoje.
Última pergunta: qual será o papel do trabalho na redução das desigualdades?
The role of work is, of course, always very important because
o papel do trabalho será muito importante, porque mesmo hoje e no futuro, o rendimento do trabalho representa 70%, às vezes 80% de todo o rendimento. Por isso, a distribuição de todo o rendimento do trabalho é realmente significativa e influencia toda a distribuição e desigualdade. O trabalho, no entanto, já não é o único fator de produção, porque temos também o trabalho altamente especializado e o trabalho pouco especializado. Por isso, muito vai depender se a diferença de rendimentos entre trabalho especializado e pessoas com mais ou menos formação vai manter-se elevada ou descer. Contudo, temos também muitos rendimentos laborais que resultam de monopólios empresariais e estas rendas vão continuar, a menos que haja alterações legislativas.
Lots of labor income, which may be the result of the monopoly position, and these rents, unless there are legal changes, these rents might actually remain.
Branko Milanović, ex-economista-chefe do Banco Mundial, entrevistado pela jornalista Sandra Afonso, um trabalho que está disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.
Os períodos sem chuva vão aumentar e as secas vão ser cada vez mais problemáticas em Portugal e também em Espanha. É uma das principais conclusões de um estudo da Universidade de Newcastle, em Inglaterra. Uma das autoras da investigação é portuguesa. Selma Guerreiro é especialista em hidrologia e alterações climáticas e afirma que a causa está nas tempestades do Atlântico Norte, que vão alterar o clima na Península Ibérica. Elsa Araújo Rodrigues.
As secas vão ser cada vez mais recorrentes, segundo este estudo, que estabelece vários cenários de seca para a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. O trabalho baseia-se em modelos climáticos considerados representativos. A investigadora Selma Guerreiro relembra que são previsões, mas todas concordam num ponto: as secas vão piorar.
Nós utilizamos 15 modelos climáticos e todos os modelos mostram que vamos ter secas mais problemáticas. Agora, eles não concordam é quão mais problemáticas. Portanto, alguns dizem que serão secas ligeiramente mais graves do que o que temos agora, mas há outros modelos que mostram secas bem mais graves, a durar vários anos.
Vai chover cada vez menos no nosso país, em especial nas estações de transição.
Em Portugal, o que temos mais problemático serão as primaveras e os outonos mais secos, portanto, um alargamento da estação seca, que é o que tivemos neste ano, por exemplo, e que resultou nos incêndios.
É previsível que no futuro deixemos de ter estas estações intermédias, tal como as conhecemos hoje?
Sim, portanto, que fiquem mais secas, que chova menos, tanto na primavera como no outono.
A investigação analisou os índices de seca e as percentagens para os caudais do Tejo, Douro e Guadiana. Os três rios vão ter tendência a diminuir.
Prevemos reduções no caudal tanto do Douro, do Tejo e especialmente do Guadiana. No outono.
Especialmente no outono?
Sim, portanto, menos chuva na primavera, no verão e no outono e mais evaporação devido às altas temperaturas.
As temperaturas médias na Península Ibérica vão subir e vai chover cada vez menos, tudo por causa das tempestades no Oceano Atlântico.
A chuva vem principalmente das tempestades atlânticas e o que os modelos estão a prever é que haja um deslocamento para norte destas tempestades. Portanto, parte delas não atingem Portugal e Espanha.
Daí o clima vir a tornar-se mais seco?
Sim, existem vários estudos a mostrar que o Mediterrâneo, em geral, vai tornar mais seco.
A Europa do Sul vai ficar mais seca, nos países do Norte vai acontecer precisamente o contrário.
Para as Ilhas Britânicas está-se à espera de muito mais precipitação, muito mais chuva.
A chuva vai cair cada vez mais longe da Península Ibérica porque as tempestades atlânticas mudaram de rumo devido às alterações climáticas.
Está ligado com mudanças de circulação atmosférica global, que são difíceis de explicar, mas os ventos e as tempestades atlânticas têm uma deslocação para norte no futuro devido às alterações climáticas.
O cenário mais negativo aponta para a possibilidade de períodos de seca em Portugal e Espanha, que podem vir a durar até 10 anos.
Essa é a pior seca prevista por todos os modelos. Não quer dizer que aconteça. É o pior cenário possível. Então, nós estamos à espera de termos secas mais longas, mas não necessariamente tão longas. Isso era realmente a pior seca de todos os modelos que vimos.
Selma Guerreiro estuda o clima e diz que falta investigação sobre o outro lado do problema, o que fazer para lidar com as consequências da seca.
Eu acho que seria necessário estudar, especialmente também em termos de adaptação, do que é que se pode fazer para contrariar os efeitos destas secas e também em termos de negociações com Espanha, em termos dos caudais dos rios que passam pela fronteira e do acordo internacional que temos com eles.
A gestão ibérica dos caudais dos rios Douro, Tejo e Guadiana em tempos de seca é uma questão que o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, já admitiu que será uma das próximas grandes questões a acertar com Espanha.
A jornalista Elsa Araújo Rodrigues, os períodos sem chuva vão aumentar e as secas vão ser cada vez mais problemáticas em Portugal e também em Espanha. Esta é uma das principais conclusões de um estudo da Universidade de Newcastle, em Inglaterra. E o distrito de Viseu está a ser afetado por um fenómeno de seca que atinge também outras regiões do país. Falta de água que se segue ao impacto causado pelos incêndios. Em menos de um mês, Viseu foi mártir das primeiras consequências das alterações climáticas, mas também da falta de planeamento e investimento. Nada faz prever que a situação se altere nos próximos anos e os jornalistas João Carlos Malta e Teresa Abcacis foram ao terreno para perceber se os vizienses já interiorizaram a nova realidade e estão mesmo a mudar comportamentos e a racionalizar o uso de água. E aquilo que encontraram foi um discurso ambivalente.
Jorge Reis estava na casa senhorial plantada no meio de mais de 4 hectares de vinha que se estendem pelas encostas da região do Dão, quando ouviu o som mágico. Primeiro mais lento, depois mais rápido. Era a chuva. Em Viseu, ela já não caía assim há muito tempo. De um pulo saltou para a rua. Quis senti-la no corpo.
Esta noite, à 1 da manhã, fui para a rua apanhar a chuva.
Porquê?
Uma sensação de alegria como já não tínhamos há muito tempo. Quando começa a chover mesmo, estando em casa e começando a ouvi-la, fui absorvê-la pela cara abaixo.
A chuva sempre foi banal. Tanto assim foi que o ex-presidente do Hospital de Viseu, que há 13 anos se dedicou à agricultura, se habituou a falar da terra em que nasceu como o Penico das Beiras. Mas de repente tornou-se rara, muito rara.
Não me lembro de haver falta de água nesta casa. Este ano a água chegou, quase ficou reduzida a nada e tivemos que suplementar os depósitos da casa com água vinda de outros poços, de outras vinhas. Foi um preocupante, dramático quase.
Luís Simões, especialista em recursos hídricos e professor do Departamento de Ambiente do Instituto Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Viseu, afirma que o acesso à água é um problema estrutural daquele território. Só conjunturalmente se resolveu em meados do século passado com a construção da barragem de Fagilde e a construção da estação de tratamento de águas.
Chegamos a esta situação apenas e só pelo facto de toda a captação, a retenção e captação de água no concelho de Viseu ser suportada apenas e só pela barragem de Fagilde, isto é, pela bacia hidrográfica ou parte da bacia hidrográfica do Rio Dão.
Num estudo que está a ser desenvolvido no Departamento de Ambiente do Politécnico de Viseu, que analisa os últimos 90 anos, percebe-se claramente a redução nos meses em que tradicionalmente se registava grande precipitação. A quebra já chega aos 50% em relação ao que acontecia nos anos de 1960 e 1970.
Pode-se ver perfeitamente que há aqui dois meses chaves de decréscimo sistemático da precipitação, que é março e é novembro. Meses que eram meses muito importantes na recarga dos aquíferos, portanto, águas subterrâneas.
Os dados mostram uma realidade que Henrique e Amadeu, ambos na casa dos 60 anos, veem todos os dias com os próprios olhos. São amigos unidos pelas canas, com que duas vezes por semana vão pescar à barragem de Fagilde. Naquele local que se tornou o centro da maior operação logística de transporte de água, com 84 caminhões a fazerem centenas de descargas de milhões de litros de água, Amadeu faz contas de cabeça e garante que, mesmo assim, o volume de água só tem tido uma tendência.
Eles não conseguem trazer água para estabilizar. Ela está a baixar. Está a baixar.
O pescador não esquece o que Viseu passou há pouco mais de um mês e meio.
Deve-se tudo também aos incêndios. Isto foi os aviões que andava cá a transportar após os incêndios vinham todos aqui abastecer-se, né? Porque se não fosse isto, a barragem tinha muita água. E também derivado disso, o peixe fugiu todo e estamos sujeitos a ele morrer todo, porque isto não vai aguentar, de maneira nenhuma.
Nos últimos dias de novembro, até choveram umas pinguinhas. Uma gota para o oceano que era preciso, diz Amadeu.
Portanto, se aguentasse todo o dia hoje e amanhã, porque isto tem duas afluentes. Tem uma que vem aqui da parte de cima, como é Santa Eulália, Minhas de Pepim, e tem outra que passa ali à ponte de quem vai para Magualde. Ora, se viesse a chover torrencialmente, né, dois dias, por exemplo, isto já era capaz de estar a encher um bocadinho.
Em três dias a falar com muitos vizinhenses sobre o problema da falta de água, há quase dois mundos que se abrem, o do on e o do off. Quando o gravador e a câmara estão desligados, o mais comum é, em conversa, virem frases como "não mudou nada" ou "o civismo deixa muito a desejar" e ainda "isso não é um problema que me aflige porque tenho um furo". Ainda assim, o presidente da autarquia local, Almeida Henriques, garante que as pessoas estão mais à alerta.
Eu acho que neste momento as pessoas estão assustadas, não é? É a mesma expressão. Eu converso com pessoas, abordam-me na rua e as pessoas procuram inteirar-se da gravidade da situação e eu próprio não a tenho escondido. porque acho que é importante que as populações tenham consciência de que este problema é grave. O que eu sinto é que a população neste momento está fortemente sensibilizada.
Antes, em junho, quando ainda não era perceptível o que aí vinha, Almeida Henriques garante que já a Câmara tinha começado com as primeiras medidas de poupança. Elas intensificaram-se, entretanto, e o autarca afiança que contribuíram para a redução do consumo.
Parámos logo de regar jardins com água tratada, e alguns hoje estão, enfim, não estão tratados, porque efetivamente não há água para o efeito, e aproveitamos para reativar alguns furos e algumas nascentes para continuarmos a fazer a rega pública e passarmos a fazer, no fundo, jardins e limpeza de ruas com água não tratada. Por outro lado, procurando que as pessoas adotassem hábitos saudáveis, duchos rápidos, ter cuidado de não lavar os dentes com água corrente, enfim, todas essas sensibilização foi feita. Nesta fase já mais recente, chegámos mesmo ao ponto de estar a sensibilizar para que as pessoas não lavem os carros, para que não lavem as varandas das casas.
Levar o carro a um centro de lavagens automático foi um dos exemplos que a Câmara de Viseu usou para alertar para a necessidade de se ser mais austero com a água. Num dos cartazes espalhados pela cidade, lê-se que se pode gastar até 100 litros de água numa só utilização. Ricardo Santos, de 68 anos, proprietário de 4 postos de lavagem, não podia estar em maior desacordo.
O Conselho devia que utilizem o jet wash. Eu aqui neste sistema que temos aqui, de água quente, com o shampoo do melhor que há, com a pressão que tem, está provado que gastamos uma décima parte da água que se gastaria ao lavar o seu veículo na sua garagem ou no seu quintal. Uma décima parte.
O empresário contabiliza que, em média, se gastam 20 litros por cada carro lavado e que, desde há 3 semanas, a redução do movimento é na casa dos 30%. Ricardo Santos sublinha ainda que o gasto de água da rede, no seu caso, é de quase zero. Só o posto que se localiza no centro da cidade, e mesmo esse apenas em horas de ponta, necessita de aceder à rede de abastecimento público. Mas até aí já fez investimentos para alterar a situação.
Está à vista dos vossos olhos, e não foi preciso também puxar-nos, abrir-nos os olhos para esse, puxar-nos as orelhas, digamos assim, para que nós fizéssemos também algo. Para atenuar esse gasto, o senhor está à vossa vista, aqui um depósito de armazenamento de 20 mil litros de água, onde eu tenho aqui uma canalização de recuperação de água, o que efetivamente o que eu apanhei, a água que recuperei de ontem e hoje de noite, vai-me dar para a lavagem hoje.
Um Ou pouco seja, por todo o lado, mas sobretudo fora do centro da cidade, vários vizienses sublinham que não contribuem para a falta de água. A razão é terem um furo e não utilizarem o abastecimento público. Esta justificação foi dada vezes sem conta. O especialista Luís Simões pensa que é necessário avançar para uma pesquisa dos recursos hidrológicos subterrâneos. O presidente da Câmara, Almeida Henriques, garante que já o fez em resultado de uma reunião com meteorologistas.
E foi assustador o que ouvimos, porque ouvimos que daqui a 5, 10 anos, este território onde nós estamos inseridos pode passar 2, 3 anos sem chuva, por causa do efeito das alterações climáticas. Ora, nós temos que repensar toda a forma como hoje estamos organizados no fornecimento de água e no reaproveitamento de águas. Eu já estou a fazer um estudo neste momento na Câmara de Viseu de todos os pequenos lençóis freáticos que a cidade tem.
Mas nem tudo é bom quando se fala de furos. Apesar de ser um recurso mais resiliente, tem perigos para a saúde das populações.
Cheias de trabalho, porque as pessoas até com o receio têm procurado abrir furos. Eu tenho muitos cidadãos que me abordam a dizer: Sr. Presidente, eu já estou a ajudar, porque estou a usar a água do meu furo. Obviamente que há aqui um risco de saúde pública. Não é? Porque nem sempre é seguro que a água que as pessoas estão a consumir do furo que esteja em boas condições, e as pessoas não vão andar todos os dias a fazer medições de qualidade de água, enquanto que as águas de Viseu todos os dias fazem em vários pontos.
Mas quem depende da rede pública de água não esconde a preocupação. Maria Teresa e Maria Assunção, de 66 e 70 anos, falam do que já mudaram.
A louça com duas bacinhas.
Os banhos também mudaram alguma coisa?
É sempre chuveiro, que é mais rápido. Quer dizer, é mais rápido, molha-se, saboa-se. Depois
deita-se a água abaixo, o sabão abaixo.
E a água, que demora algum tempo a chegar ao chuveiro, aquecer. Tem-se um recipiente onde a água fria se acumula.
E depois usam o quê?
Aproveitamos essa água para lavar algumas peças de roupa e também para outros fins, para a sanita. Para as flores, eu uso a água de lavar as mãos e então rego as plantinhas com ela. E hoje pus as minhas plantas a apanhar a chuva.
O professor Salmão Carvalho vive com o pai e diz que no dia-a-dia, quando fazem a barba, já não deixam a água a correr, tal como quando lavam os dentes. Os duches, também eles são mais rápidos. O docente garante que a água é tema de conversa na escola de Sátão, em que leciona a educação visual. Mas das palavras à ação, ainda vai uma grande distância. Naquele estabelecimento de ensino, não foram tomadas medidas sistémicas.
E custa-me porque também não temos os tais autocolismos com regulação de descarga. Já se falou nisso. No conceito de Sátão, que é onde eu trabalhei, ainda não se tomaram grandes medidas, confesso.
Ou seja, ainda não se passou das palavras à ação, não é?
Não, da nossa parte tem havido uma sensibilização, mas faltam atos concretos. Porque as descargas nas casas de banho deles são sem cometer água. Menos de metade seria o suficiente.
Não foi só naquela escola que as coisas ainda não começaram a mudar. Filipa Ferreira, funcionária do restaurante Bodegon Latino, no centro de Viseu, relata uma ida ao Hospital São Teutónio.
E quando fui à casa de banho, deparei-me que as torneiras, por mais que você tentasse controlar ou fechar, elas não fecham. Portanto, estão constantemente a verter água. Eu acho que estamos numa cidade em que fala-se tanto na poupança da água e para termos cuidados nisto e naquilo, ir a um hospital e pararmos com essa situação, eu acho que é surreal. É fora.
O racionamento de água foi uma hipótese que esteve em cima da mesa. Isso faria com que, em Viseu, durante um par de horas, quem abrisse a torneira teria como resultado nada. Isso ainda não aconteceu, mas o perigo está sinalizado. O presidente da Câmara, Almeida Henriques, explica porque é que a medida não avançou.
Nós ponderámos logo numa primeira fase desligar a água durante X horas por dia, designadamente à noite. Os técnicos é que nos chamaram a atenção que o efeito de desligar a água durante X horas pode ser contraproducente, porque leva as pessoas a armazenarem água para essas horas em que ela está fechada. E depois, como no dia seguinte vai ser reaberta a água, as pessoas limitam-se a esvaziar as banheiras, as bacias que efetivamente tenham armazenado durante a noite. Isso, ou antes da noite, pode ter um efeito contraproducente, que é, em vez de pouparmos água, estarmos a gastar água.
Luís Simões acredita que o racionamento é uma inevitabilidade, se não se tomarem medidas sérias em termos públicos.
A primeira coisa que as pessoas têm que começar a fazer é valorizar a água como bem, como recurso natural, e interiorizarem que, como recurso natural, a água é um bem escasso e limitado. Isto é, há esta água no planeta, há esta quantidade de água, há um determinado volume de água, e não há mais. A sua distribuição pelo planeta é completamente irregular e muitas vezes imprevisível.
Apesar de não haver racionamento, a pressão da água da rede foi reduzida em 25%. E outras medidas camarárias que estão a ser testadas podem avançar num futuro próximo. O tratamento da água com ozono é uma delas.
Entretanto, fizemos uma experiência, nestes últimos 15 dias, de ozonização dessa água. O que significa que depois de passar pelo tratamento de ozonização, essa água, por exemplo, já está a ser utilizada na indústria. Já estamos a transportar essa água para indústrias de nelas, no setor das madeiras e no setor automóvel. Esta água está neste momento a ARS a fazer as últimas análises, pode eventualmente vir a ser reutilizada para entrar outra vez no processo produtivo de água de Fagilde. Esse é um recurso que podemos vir a usar. Isto é, no fundo, ter um atrás da calamidade, que é uma situação de emergência, esta que temos, está-nos a obrigar também a trabalhar de uma forma acelerada para situações de eficiência que no futuro podem vir a ser uma regra.
Almeida Henriques afirma que agora que o problema bateu à porta, muita burocracia que impedia tomar decisões acabou por desaparecer. O autarca garante que em 3 semanas se avançou mais do que nos últimos 4 anos. Uma região tão rica em termos de água não deveria passar por uma situação de escassez. A falta de investimento também justifica o fenómeno.
Não há razões para que esta região tenha falta de água. Nós temos 3 rios relevantes. Temos o Dão, onde temos a barragem de Fagilde. Temos o Voga, onde há uma ambição muito antiga da região de criar um represamento de água na Meira para represamento de água para fornecimento dos vários concelhos. E temos também o Mondego, que passa aqui na região. Deixou-se cair a barragem de Girabolhos, mas agora pode-se substituir pela barragem do Voga, criando armazenamento futuro.
O conjunto de projetos para que Viseu possa ter maiores reservas de água está orçado em 7 milhões de euros. Pode parecer muito dinheiro, mas em apenas 1 mês de transporte de água, o Estado vai despender 1 milhão de euros. Almeida Henriques fala ainda de outro problema que tem ficado pendurado.
A possibilidade nos fundos comunitários financiarmos a eficiência da nossa ETA. A nossa ETA, com mais um tanque e com mais capacidade de armazenagem, pode poupar 1 milhão de metros cúbicos de água por ano. Para 1 milhão de metros cúbicos de água por ano, mais 1,5 milhão de armazenamento adicional na barragem, estamos a falar de 2,5 milhões de metros cúbicos de água. Estamos a falar de muito.
Os investimentos são para o futuro, mas no presente, já Jorge, o proprietário da Quinta de Reis, de onde todos os anos saem 30 mil garrafas da região demarcada do Dão, alerta para a emergência da situação.
A situação é preocupante. Felizmente que hoje temos chuva, mas é uma gota de água no oceano, como se costuma dizer, porque, de facto, precisávamos muito mais chuva do que aquela que ocorreu em 2017 e daquela que se prevê, infelizmente, para o futuro. A situação é má.
O professor Luís Simões tem medo que, apesar de as pessoas estarem agora mais dispostas a mudarem comportamentos, se repita o mesmo que aconteceu depois da seca de 2003 e 2005.
Porque choveu e isto vai, e espero que não aconteça este ano. O risco é que depois de 15 dias a chover, nunca mais ninguém se lembre da problemática do recurso hídrico, da falta, da escassez do recurso. Há esse risco. Há esse risco por falta de sensibilização. Eu temo que isso possa vir a acontecer, mas se isso voltar a acontecer, até pode vir um 2018 relativamente chuvoso, mas teremos este problema em 2019 ou 2020, agravado.
Apesar de o tema da seca estar na agenda há mais de uma década, em Portugal, cada ano em que ela e as suas consequências se intensificam, parece que é a primeira vez que se fala do assunto. E de todas essas vezes, parece estar quase tudo por fazer. Tal como nos fogos deste ano, também a falta de água fará com que nada fique como dantes? A pergunta só será respondida nos próximos anos.
A reportagem de João Carlos Malta e Teresa Abcacis, um trabalho que está disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt. Termina aqui esta edição da noite. Está de regresso amanhã. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.